Uma mega operação que tem como alvo uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Uma investigação que envolve centenas de pessoas e tenta atingir os canais por onde o dinheiro se move dentro de uma facção milionária. Facção essa que se espalha pelo país com uma estrutura complexa e misteriosa. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020, dia em que a Polícia Federal deflagrou uma mega operação contra a facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Chamada de Caixa Forte 2, a ação mobilizou bastante gente em todo o Brasil. Envolveu mais de 1.000 policiais, que tinham cerca de 600 ordens judiciais para cumprir, sendo em torno de 400 mandados de prisão preventiva e 200 de busca e apreensão. A justiça também determinou o bloqueio de até R$252 milhões dos investigados, por suspeita de que o dinheiro venha do tráfico de drogas. Isso tudo aconteceu em 19 estados brasileiros, no Distrito Federal e também no Chile.
A operação é realizada por um grupo chamado Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é coordenado pela Polícia Federal, mas tem participação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil de Minas Gerais e do Departamento Penitenciário Nacional. Os mandados judiciais foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. 100 desses mandados foram cumpridos no Paraná. Os alvos da investigação são membros do PCC, familiares e outras pessoas suspeitas de lavar dinheiro para a facção.
A capital do nome do PCC é São Paulo, que é onde a facção começou sua atuação há exatamente 27 anos. O PCC foi fundado em 31 de agosto de 1993, por isso a operação foi feita hoje, segundo os policiais. O grupo surgiu num presídio em Taubaté, a 130 quilômetros da capital paulista, com 8 presos que tinham sido transferidos de São Paulo para lá. Mas a quantidade de estados em que a operação de hoje aconteceu dá uma ideia de como a facção cresceu e se espalhou nas últimas décadas. Hoje, os policiais dizem que ela está presente no Brasil todo e tem capilaridade mesmo em países vizinhos, como o Paraguai.
Essa investigação foi presidida, então, conjuntamente pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Polícia Federal e tem como objetivo, então, desarticular o lucro financeiro, o lucro de lavagem de capitais dessa facção. É a maior operação da história da Polícia Federal contra facções, é a maior operação da história da Polícia Civil de Minas Gerais contra facções, é a maior operação da história do Brasil contra a facção criminosa.
Esse é o delegado Murilo Ribeiro, da Polícia Civil de Minas. Segundo as autoridades, essa é a maior operação do tipo já feita no Brasil. Ela é a segunda fase da Operação Caixa Forte 1, que foi realizada em agosto do ano passado e identificou o chamado Setor de Progresso do PCC, responsável pela lavagem de dinheiro vindo das drogas.
É asfixiar o patrimônio dessa organização criminosa, diminuir a sua atuação e desarticular, de fato, não só o vínculo do narcotráfico, né? Só a FIP em Minas Gerais já apreendeu mais de 8 toneladas de drogas esse ano, mas principalmente reduzir a movimentação financeira, asfixiar o patrimônio dessas facções, que esse é o modelo que nós acreditamos de repressão ao crime organizado.
Segundo os policiais, esse dinheiro era transferido em pequenas quantias para o que eles chamam de setor da ajuda da facção. Esse setor faria pagamentos a integrantes do PCC em presídios, uma espécie de mesada, por meio de transferências para familiares dos presos ou por outras pessoas que agiam como laranjas. Isso aconteceria de forma tabelada. Uma pessoa que foi presa por pertencer ao PCC recebia um valor, enquanto aqueles com cargos mais importantes dentro da facção ganhavam um valor maior. Nessa tabela, o pagamento mais alto iria para quem estava na prisão por cumprir o que eles chamam de missões, o assassinato de servidores públicos, como policiais e juízes.
Os investigadores dizem que identificaram mais ou menos 200 pessoas recebendo esse tipo de pagamento. O objetivo dos policiais, ao fazer uma operação tão grande, era justamente tentar desarticular essa rede de capitalização do PCC e identificar quem está envolvido em fazer esses pagamentos todos. Não se sabe exatamente o total de dinheiro movimentado pelo PCC dentro do tráfico, mas estima-se que esse valor está na casa das centenas de milhões de reais todos os anos.
tamanho da operação dá uma ideia de como a atuação do PCC é extensa. É uma facção que age de forma bastante complexa e um tanto obscura. Nos últimos anos, pesquisadores têm tentado desvendar como funcionam as entranhas do PCC. Esses estudos ajudam a ir além do que se revela em investigações policiais, quando o assunto é a facção, e também a entender o papel do crime organizado no Brasil.
Como a gente falou, o PCC surgiu em 93, num presídio de Taubaté. Começou como um time de futebol da prisão, que foi batizado de Comando da Capital. Os fundadores diziam que o grupo foi criado para combater a opressão dentro do sistema prisional. Isso no ano seguinte aos 111 presos mortos no massacre do Carandiru, um fato ocorrido em outubro de 1992. Segundo os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias, autores do livro A Guerra, lançado em 2018, o surgimento da facção veio numa tentativa de implementar regras de convivência e reduzir a violência física entre os próprios criminosos.
Na década de 90, por anos, as autoridades relutaram em admitir a existência do PCC. Enquanto isso, o grupo cresceu e se expandiu pelos presídios do Brasil. A forma como o PCC se organiza e age é descrita de maneiras variadas. A antropóloga Karina Biondi, que fez uma tese de doutorado em 2014 sobre o assunto, considera que o PCC é mais um código de conduta do que uma organização criminosa, sem estrutura piramidal. Também tem muita gente que compara o PCC a uma empresa pelo nível de organização que a facção atingiu com o tempo. O sociólogo Gabriel Feltran, que também escreveu um livro sobre o PCC, critica essa analogia porque ele diz que os membros, que se chamam de irmãos, agem de forma relativamente independente. O Feltran defende que o PCC seja encarado como uma espécie de fraternidade secreta do crime.
Em 2018, o Bruno Paes Manso deu uma entrevista ao Nexo em que ele descreveu o PCC dessa forma, abre aspas, é uma máquina burocrática com uma série de pessoas trabalhando para viabilizar a vida nos presídios e a vida dos parentes, para viabilizar a vida no crime, fecha aspas. Ele fala que a facção é como uma agência regulatória do mercado criminal, em que os chamados irmãos recebem uma série de benefícios, como transporte e advogado, e têm uma série de deveres, como pagar mensalidade.
O Bruno dá a seguinte descrição, abre aspas para ele de novo. Eles tentam ordenar essa cena criminal para que todo mundo ganhe com isso. Para as pessoas é mais interessante um mundo do crime mais previsível, fecha aspas. Isso passa por uma questão que volta e meia surge no tema da segurança pública no Brasil. Os índices de mortes violentas no país costumam estar relacionados com as relações que as facções criminosas têm entre si.
O ano de 2017, por exemplo, teve recorde de homicídios no Brasil, e especialistas em segurança pública atribuíram o cenário ao acirramento das tensões entre grupos de crime organizado, especialmente a disputa entre o PCC e o Comando Vermelho do Rio. Na semana passada, a gente falou aqui no Durma sobre os dados mais recentes do Atlas da Violência, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA. Os números de 2018 apontam para uma queda nos homicídios depois da alta de 2017. E os pesquisadores da área citam a diminuição da disputa entre as facções pelo Brasil como um dos fatores que levaram a essa redução.
Facções como o PCC são um elemento muito forte dentro do sistema prisional e da própria sociedade brasileira. São também uma peça complexa e pouco desvendada do quebra-cabeça da segurança pública e do crime no país. A operação de hoje tentou escancarar partes dos seus métodos e limitar o seu poder. A ver quais serão os próximos capítulos dessa história.
Antes da gente ir para as participações da redação, um recado. Se você quer apoiar a produção do Durma com Essa e assinar o Nexo Jornal, então acesse nexojornal.com.br/durmacomessa. Lá você pode conhecer os nossos planos, fazer uma assinatura e apoiar o jornalismo independente de qualidade. O link está na descrição do episódio de hoje.
O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre a escalada da violência em protestos nos Estados Unidos e como isso aparece no cenário eleitoral do país.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um apoiador do presidente americano Donald Trump foi morto a tiros no sábado em Portland, no estado americano do Oregon. Ele era membro do grupo radical de extrema-direita Patriot Prayer. O crime se insere numa espiral de violência que vem marcando os Estados Unidos nesse momento da campanha presidencial. Dias antes, em Kenosha, no estado de Wisconsin, dois homens foram mortos por um jovem de 17 anos armado com fuzil. Aparentemente, os dois mortos protestavam contra a violência racial. O assassino fazia parte de um grupo armado local, formado por homens brancos que diziam proteger o comércio contra depredações de militantes do movimento negro. Trump publicou desde então uma enxurrada de posts no Twitter culpando o rival Joe Biden e os democratas de maneira geral por, segundo ele, apoiarem bandos de anarquistas radicais de extrema esquerda que tentam desestabilizar o país. Biden respondeu dizendo que é ele, Trump, quem aposta no clima de divisionismo e polarização para justificar seu discurso eleitoral de lei e ordem contra baderneiros. A eleição será no dia 3 de novembro. Até lá, há 2 meses de campanha pela frente. Mas mais do que isso, pode ser que haja 2 meses de protestos. E se for mantido o clima atual, esses serão também 2 meses de violência armada, prisões e destruição. Desse jeito, ninguém sabe em que condições o país chegará às urnas e, principalmente, que novo país vai surgir de todo esse processo.
A cidade de São Paulo está fazendo um inquérito sorológico entre alunos da rede pública para tentar medir a disseminação do novo coronavírus entre eles. Isso levou a prefeitura a adiar a volta às aulas presenciais, por medo que elas fizessem o contágio aumentar na capital paulista. Agora, outras cidades estão usando testes da Covid-19 para tentar orientar a retomada às salas de aula. O repórter especial Camilo Rocha está escrevendo sobre o tema. Camilo, além de São Paulo, que outras cidades estão adotando essa estratégia?
Bom, algumas cidades em diferentes regiões do Brasil estão tentando essa estratégia, né, de maneiras diferentes, como forma de entender os riscos de uma volta às aulas. O governo do estado da Bahia anunciou a realização de testes em alunos, professores e funcionários de unidades de ensino da rede estadual na região de Salvador, conhecida como subúrbio ferroviário, que é uma área periférica da capital baiana que tem quase 300 mil habitantes. O exame realizado lá será o RT-PCR, né, que são aqueles cotonetes que coletam secreção do nariz e da garganta. A Bahia já realizou testes em escolas no interior do estado, né, incluindo cidades como Ilhéus e Itabuna, e lá esses testes mostraram índices de contaminação muito superiores à média da população. Enquanto isso, professores de escola infantil da rede particular de educação em Fortaleza e na região metropolitana também vão ser testados para Covid-19. E em Santa Catarina, na cidade de Joinville, um programa de testes na rede municipal pretende examinar em diferentes etapas diretores, professores e uma amostra dos alunos.
Agora, essa estratégia foi adotada em outros países que reabriram já as escolas?
Essa estratégia, a gente está vendo ela acontecer pontualmente em países que tentam retornar às aulas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles anunciou que vai testar seus cerca de 600 mil alunos e 75 mil funcionários para avaliar a extensão da infecção pela Covid entre os alunos. Por enquanto, as aulas serão só online na região, que segue com altos índices de infecção por Covid-19. E, né, vamos lembrar que os Estados Unidos é o país número 1 de casos e mortes e também é um país que tem registrado um número expressivo de casos em crianças. Enquanto isso, na Itália, que chegou a ser epicentro mundial do vírus, a Itália vai testar para a Covid-19 cerca de 2 milhões de professores e funcionários das escolas. O país quer reabrir a rede escolar em 14 de setembro. E por lá, a medida vem na esteira de protestos de diretores de escola que temem ser processados na justiça no caso de alunos se infectarem por Covid-19 durante as aulas.
Obrigado, Camilo. Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Da mega operação contra o crime organizado no Brasil, passando pela violência em meio a protestos nos Estados Unidos, terminando com as estratégias de cidades brasileiras para orientar a volta às escolas na pandemia, durma com essa.
Um roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Camilo Rocha, edição de áudio de Laila Moalen. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.